Papo Carreira, o podcast que compartilha experiências pessoais para te inspirar em sua profissão. Episódio 7. Douglas L. Coelho, ex-projetista, desenvolvedor de jogos digitais e empresário da Mushroom Arts. Sejam bem-vindos de volta mais uma vez a um episódio do Papo Carreira. E o convidado de hoje, convidado especialíssimo, está comigo aqui, o Douglas. Douglas, como que você tá? Beleza?
Boa noite, Rafael. Tô tudo bem aqui. Por aí também, tranquilo?
Também, só no isolamento físico.
Faz parte.
Faz parte. É, para quem já percebeu, a gente está gravando em momento de isolamento físico por causa da pandemia. Eu espero que você possa aproveitar. E justamente o Papo Carreira está aqui para poder dar um pouco essa visão do que as pessoas estão fazendo. E quem sabe, nesse momento de isolamento físico que cada um está fazendo para contornar a situação, não possa te inspirar também, certo?
Com certeza. É o melhor momento para poder estar compartilhando ideias, né?
Show. Vamos para o episódio, então. Douglas, é o seguinte, tenho três perguntinhas para a gente poder começar o papo, e a primeira delas é o seu nome completo, a sua idade e o que, que você faz?
É, nome completo, Douglas Luiz Coelho, idade 32. O que eu faço? Nossa, faço bastante coisa. Depois que eu decidi abrir empresa, né, que esse é o meu atual período de trabalho, eu sou empreendedor e artista, né? Trabalho com a parte de arte, mas é principalmente a questão da própria empresa.
Calma aí.
É isso que eu...
Quando você fala artista, eu tenho certeza que tem alguém ouvindo agora que fala assim, o que é ser artista? A mesma coisa uma vez quando eu falei que eu fazia faculdade de design industrial. Na época, não existia design gráfico e design de produto igual hoje. Na época era design industrial com linha, com uma... Você escolhia seguir ou gráfico ou de produto. Então eu falava, o curso meu é de desenho industrial, era desenho industrial. Aí o pessoal falava assim, você faz engrenagem para as máquinas, né? Tipo, desenhar máquinas para indústria. Eu falei, não tem nada a ver com isso. Você dá aula? É, do quê? É de jogos. Ah, você é professor de educação física?
Não, eu entendo muito bem. E principalmente o que eu faço hoje em dia... Ele incorpora esses dois lados que você colocou. Porque a minha empresa hoje, ela trata desde clientes da área de indústria, que buscam ali um produto que vai ser levado para chão de fábrica e para ser produzido a matéria-prima, né? Ou um produto de design. Então, a minha empresa, ela aborda os dois lados. Não só isso, como ela também aborda a parte totalmente artística, que entra para jogos, animação, publicidade e propaganda. Então, são as duas vertentes que nós somos artistas hoje na Mushroom Arts.
Legal, legal. A gente já vai chegar nessa parte da arte que é feita na sua empresa. Mas antes disso, eu queria saber se você é de Curitiba, seus pais, tem irmãos?
Somos todos de Curitiba. O meu pai, na realidade, era do interior, né, do Paraná. E daí veio pra cá com a minha avó e tudo mais. E sim, eu todo curitibano mesmo. Tem uma irmãzinha que mora comigo, né, eu e ela. Tem um irmão, já não mora mais comigo. Rapaz casado já, foi procurar o caminho dele.
E o que os seus pais faziam na época que você nasceu?
Então, os meus pais... fato curioso aqui na história é que eles são deficientes auditivos, né? Eles trabalharam na indústria mesmo, né? Vindo de família humilde, cuidados pela a minha avó, já falecida hoje. E eles sempre trabalharam em indústria a vida toda deles, né? Indústria, quando eu digo assim, é indústria metalúrgica, indústria que desenvolve produtos mesmo em grandes fábricas, né?
Tá. É piso de fábrica, o pessoal geralmente fala.
Exatamente, isso? Tá. Isso.
Isso em Curitiba mesmo?
Tudo em Curitiba.
Ah, legal. Os dois, o pai e a mãe?
Sim, ambos.
Tá. E quando você... se lembra de ser gente? Você tinha sonhos de criança na época? Você se lembra?
Então, na realidade, lá atrás, quando eu já estava no tempo de escola, né? Já entrava um pouquinho essa questão de arte, e que, ah, quero mexer com arte e tudo mais. No entanto, como no... Já deixando isso bem explícito, assim, no tempo de escola, a gente não via... Eu tô com 32 agora. A gente não via aquela, um incentivo para se trabalhar com arte, né? No máximo, uhum. A gente via incentivos para o quê? Para você se direcionar para mecânica e coisas do tipo. Então, todo qualquer... Eu, até a minha primeira faculdade que eu passei foi na área de jogos. Mas foi justamente que eu colocava, não, você não deve fazer jogos, jogos não vai te levar para lugar nenhum. Eu fui para a área da mecânica. Justamente com essa ideia, eu falei, não, pô, então meu sonho aqui é engenharia. Como qualquer rapaz, a maior parte dos rapazes da minha idade naquela época, não, vou ser engenheiro, vou fazer técnico mecânico e vou me preparar para a indústria, né?
Uhum. Essa escolha sua, ela veio de que época?
Época de ensino médio já, né?
Ensino médio
já, sim, sempre pensei ali que tinha que correr atrás para poder alcançar alguma coisa, né? Porque ensino... vindo da região de periferia de Curitiba, então ou você se colocava ali para trabalhar numa questão de estado de fábrica, questão de ser o assalariado ali, ou você passava algum sonho que era o quê? Ter sua empresa, correr atrás de um negócio, ter uma faculdade, coisa assim, coisa que, tipo, hoje em dia é até mais fácil, você até encontra mais possibilidades para poder estar ingressando numa faculdade, mas naquele tempo não era tão simples assim, né?
Sim.
E para poder chegar nisso, eu já tinha aquele sonho, não, eu tenho que correr atrás de uma coisa, e tem que ser coisa grande, mesmo que seja em pequenos pedaços, para chegar lá em cima, no topo. E foi nessa questão que veio a questão, ah, vou fazer a mecânica para poder chegar até a engenharia, né?
Tá, mas a gente tá falando de que época, você lembra o ano?
2005, 2006, algo assim.
Ah, eu pergunto isso pra gente poder ter uma noção...
Se situar, mais ou menos,
né? Do mundo, da tecnologia que existia na época, então já tinha internet...
Eu acho que era mais ou menos isso, Porque eu já saí do ensino médio, né? Eu tinha meus 17 anos ali, saindo do ensino médio já... buscando ingressar em algum curso, né? E a escola da época foi a parte de técnico e mecânica.
Então, mas você tinha citado que você tinha vontade de mexer com jogos, mas é por causa da influência dos seus pais, você acabou buscando a questão técnica, mecânica, que era a influência deles.
Não foi tanto a própria influência deles, assim, sabe? Eu sempre fui de me informar direto, justamente porque, assim, como eu comentei, que meus pais sempre são de família humildes, né? Uhum. Eles não tinham informação. E a parte de ser deficiente auditivo é algo que complicava mais ainda para se adquirir informação naquele tempo. Se hoje em dia eles forem a um banco, se você achar um funcionário que fala Libras, é muito. Se eles forem em regiões de advogados, se eles forem em hospitais, eles vão ter dificuldade de ainda buscar comunicação com essas pessoas.
Sim.
Imagine isso há 15 anos atrás, há 16 anos atrás, para mais, sabe? Era mais difícil de informação. Então essas informações eles não tinham. E eu buscava com outros parentes, buscava entre amigos. E quando você falava lá atrás sobre ir trabalhar com jogos, era uma coisa que era inexistente, sabe? O pessoal falava que não tinha como você trabalhar nem com jogos, nem com arte na época.
Então, quando você fala jogos, existem diversos tipos de jogos. Existe que o pessoal vai, às vezes, fazer referência. Jogo do bicho, jogo de futebol, jogo da baleia azul. Você entendeu? Jogo de tabuleiro, jogo de carta, jogo de dado, jogo do... Sei lá, que tipo de jogo a gente tá falando aqui?
Jogos digitais, né? Pô, como qualquer garoto que jogava começou no seu Atari, seu Mega Drive, tinha seu PlayStation, eu queria trabalhar com o jogo, né? A gente via a arte do jogo e pensava como que aquilo poderia ser feito, né? Porque se existe um produto, existe alguém trabalhando por trás desse produto, né? Só então... que é algo que não existia. Então, é com certeza jogos digitais, né? Que eu sempre quis trabalhar.
Quando é que começou essa paixão com jogos suas?
Na minha família, isso é desde pequeno, né? Hoje em dia mesmo, eu vejo meu pai jogando videogame, meu tio sempre jogou videogame, e desde pequeno, eu sempre tive no universo, assim, se eu não tava jogando, tava com aquelas revistas, né? Tínhamos a Super Game Power, era uma revista que a gente ia lá e estudava os jogos e via algumas coisas de produção, algumas curiosidades. O que nós temos hoje no YouTube ali, ensinando o pessoal a jogar, era o que a gente tinha na nossa Super Game Power, né? Que tinha nossas dicas e truques e coisas do tipo.
Então, você acabou jogando o que o seu pai ou seu tio estava jogando na época?
Sim, com certeza.
Eu acho que eu poderia dizer que você é um privilegiado nesse aspecto, porque eu não sei o que é ter essa experiência de ter alguém jogando numa geração anterior, porque eu, né, eu e meu irmão na minha família, fomos os primeiros a terem contato com videogame, porque nossos pais, na época, não jogavam. A gente viu propaganda na TV, a gente tem contato com amiguinhos, vai na casa dos amiguinhos e vê aquela coisa sendo ligada na TV de tubo e o negócio apertando um controle quadrado, dois botões e o negócio pulando, você fala, que é isso? Eu também quero, sabe? Pai, quero videogame. Não, é muito caro. Isso antes do plano real, ainda com aquela inflação maluca lá que a gente tinha. E aí eu tive contato com... Não foi nem Atari na época, porque assim, o primeiro videogame meu, né, nosso, né, meu e do meu irmão, foi o Master System. Foi o primeiro que o meu pai comprou pra gente. Mas a gente já tinha experimentado o Nintendinho na época, só que eu não sabia que era Nintendinho. Já tinha experimentado o Atari, mas eu não sabia que... Ah, é só um videogame diferente. Eu não entendia que tinha tecnologia diferente por trás do tipo, o Atari era mais antigo.
Meu mesmo, assim, foi um Master System que ele tinha um adaptador pra Dynavision.
Nossa!
Você lembra dessa?
Assim, não lembro.
Tinha uma tampinha que você puxava a tampinha assim, aí era entre Dynavision e Master System, assim, sabe? Era a minha felicidade jogar aquilo lá, com um conector ainda na TV de tubo, juntava uns fiozinhos ali pra conectar atrás dela, que era, na verdade, uns ganchinhos, né?
É. Tinha uns ganchos. Nossa. Exatamente. O pessoal que não viveu essa época não sabe o que que é, porque não existia cabo HDMI. Era literalmente dois pedaços de ferro que você encostava na TV, dava contato, e você tinha que prender na TV e colocava num canal lá especial para poder jogar o jogo, e depois, às vezes, até tinha que desconectar, por algum motivo tinha que desconectar, porque guardava o videogame, não podia deixar o videogame na sala. Eu não sei se... E seus pais falavam, mas eu lembro que minha mãe falava assim, desliga isso aí que senão vai queimar, fica muito tempo ligado,
sim,
queima.
Queimar a TV, né? Queimar minha TV. E como, hoje em dia é possível você ter uma, duas, três TV em casa, né? É mais, sim, acessível, por dizer assim. Mas naquela época não.
Era uma só na sala.
Todo mundo tinha que disputar ela, né?
Okay. Ou era novela, ou era futebol, e aí tinha que ficar brigando. Exatamente. No momento de jogar. Então, você acabou... se apaixonando por jogos, e você lembra, assim, foi uma coisa progressiva, ou teve algum jogo que te marcou e falou assim, puxa, é isso que eu gostaria de fazer?
Nossa, eu acho que o primeiro jogo, assim, que eu poderia dizer pra você que me marcou na época, assim, foi a série de Final Fantasy, né? Eu jogava muito RPG, sempre desde eu pegava o Final Fantasy 2, Final Fantasy 6, foi os que me marcaram bastante, aí...
Qual que é o console? O console que rodava.
O console na parte do Super, né?
Super Nintendo?
Então a gente teve, isso, aham. Aí a gente teve já no Play 1, a gente teve alguns remaster do Final Fantasy, dos antigos, né? Tá. E daí quando teve no Play 1 Final Fantasy 7, que foi aquela transição pro 3D, assim, aquilo lá, tipo, nossa, abriu a cabeça com coisas diferentes, sabe? Eu não tive o Nintendo 64, né? Meu tio tinha o Nintendo 64, e eu jogava com ele daí, né? E aquela coisa de você ter o... memory card, você poder salvar teu progresso, não era mais password, né? Eu joguei muito password, né? Bomberman, sim, com password, eu tinha um caderno com todos os passwords escritos, assim, não, é pra fase 4, 6 é esse password aqui, se juntava com o amiguinho pra jogar, né? Aí a série Final Fantasy sempre foi me encantando cada vez mais. Quando nós chegamos ao Play 2 ali, que nós tivemos aquele pulo de gráfico, assim, pô, aí eu falo, nossa, como é que eu tenho alguém que é capaz de fazer isso? Só que nisso eu já tava totalmente, sabe, como posso dizer, já não acreditava mais que eu ia trabalhar com jogos. Aí não era uma época que eu falava, não, ainda vou poder conseguir trabalhar com jogos. Não, aí já não tinha mais isso. Só tinha tipo, pô, que legal que eles fazem isso, mas não era algo que eu ainda, que eu via que lá na frente eu ia acabar voltando pra jogos, né? Eu, digamos, eu tava num caminho, eu entrei pra outro caminho, que com certeza eu aprendi muito, né? Evoluí como pessoa, sem dúvida, como... A pessoa que eu sou, hoje eu posso dizer que eu consigo encarar a indústria, que eu sei lidar com as pessoas, eu agradeço muito a parte de mecânica que eu entrei, assim, sabe? Conheci muitas pessoas que me ensinaram como negociar, como se portar com o cliente, né? Uhum. E quando eu consegui retornar para a área de jogos, eu posso dizer que eu tava preparado e maduro para isso, sabe?
Tá, mas vamos lá então. Você tava lá naquele mundo do videogame, você tava o quê? Era ensinou? Até terminar o ensino médio, até terminar o colegial. Foi ensino médio pra você ou foi colegial na época?
Não, ensino médio, né?
Já era ensino médio? Ah, beleza.
Isso, já era ensino médio.
É que, pra quem é mais das antigas, era colegial, depois o pessoal mudou o nome pra ensino médio, né? Beleza.
Hoje em dia virou... Ainda isso é fundamental e médio, só que tem mais anos, eu acho. Algo assim.
Isso. O seu ensino médio foi tradicional, não foi um ensino médio técnico, né?
Não, foi um ensino médio tradicional. Escola estadual, na região perto de casa, sim.
E aí você resolveu escolher fazer uma faculdade e, no caso, qual que era a faculdade?
Então, primeiro, eu não entrei na faculdade, né? Eu comecei num curso técnico mesmo, na parte de mecânica, né? A gente tinha Senai, né? Eu tenho Senai, até hoje em dia, super forte aí. Uhum. Na indústria de ensino, eu fiz o Senai, aí eu comecei a buscar cursos de especializações, né, porque sempre meu negócio foi sempre, tipo, eu não conseguia ficar parado na questão de aprendizado, até hoje em dia eu sempre tô estudando cada vez mais, porque não consigo parar isso, né, então na época a gente tinha isso, eu tava fazendo técnico, eu já tava caçando uma especialização em cima da mecânica, né.
Mas era técnico, aí... técnico em mecânica?
Mecânica, uhum, mecânica industrial ali, né, torno,
frisagem... Fala um pouquinho o que você aprende nesse curso.
Então, na mecânica industrial, eu tava aprendendo o quê, né? Aprendi a mexer com máquinas industriais, que é o quê? Temos torno, fresa, planeadora, que hoje em dia eu quase não vejo mais curso de planeadora. Aí, nisso, a gente começava a escalar para outras coisas, que era o quê? Parte de programação CNC. Então, antes de eu poder
torno,
ser...
Torno elétrico, torno automático.
Isso, uhum, ele é CNC, né? Comando numérico computadorizado, né?
Tá.
Então era o quê? Era você programar uma máquina para ela executar o trabalho que você fazia num torno convencional, né?
Uhum.
Que é a parte de usinagem. Aí que comecei um pouco a parte do 3D, sabe? Comecei a ter interesse. Por quê? Porque entrava na área de projetista. Aí tinha o desenho técnico, né? Você fazia o desenho de peças, trabalho com vistas isométricas e coisas do tipo.
Uhum.
E aí você começa a parte do 3D. Eu comecei a ter esse fascínio, né? Você projetar uma coisa em 3D no mundo virtual e de repente você construir ela no mundo real, assim, foi uma das coisas que eu falei, pô, eu gosto disso daqui. Isso daqui, querendo ou não, já era uma coisa que me trazia lá atrás, quando eu mexia com a parte artística, né? Eu queria desenhar, eu olhava mundos e mexia com games e coisas do tipo. Então já era o que, querendo ou não, no meu subconsciente já me trazia isso de volta. Então, foi aí que comecei a criar peças mecânicas e me avançar mais dentro dessa indústria, né?
Tá. Então, deixa eu voltar um pouquinho.
Forte.
Geralmente, quando uma criança, um adolescente, ele tem liberdade ou é incentivado a criar coisas, experimentar as coisas, você desenvolve diversas habilidades. Eu sei que, a não ser que a pessoa seja uma pessoa talentosa por natureza, que mesmo assim você teria que praticar e treinar para desenvolver aquele talento, que se entrega um negócio na mão de uma pessoa, ela de repente sai fazendo, sabe? Mas geralmente uma pessoa normal, se ela chega num momento da vida em que ela nunca teve contato com, sei lá, ah, nunca fiz ilustração, e você dá um papel pra ela, ela não vai ilustrar nada, né? E essa parte artística durante o seu desenvolvimento, você foi incentivado, por exemplo, com ilustrações, ou você gostava de ilustrar, ou fazer, sei lá, modelagem com massinha... Você teve esse tipo de desenvolvimento durante a sua fase de desenvolvimento?
Tive, mas de uma maneira um pouco, como posso dizer, não tão cheia de incentivos e coisas do tipo, né? Eu posso dizer que o que me incentivou bastante, assim, sempre tá voltado com arte, eu tenho um tio que ele é tatuador. É o tio que dos games também, ele é tatuador. Então ele sempre esteve envolvido desenhando, né? Isso me incentivava a estar desenhando também. Mesmo que de uma maneira um pouco mais... mecânica, né? Eu olhava alguma coisa e falava, não, vou desenvolver um projeto, alguma coisa, em desenho. E antes disso, na escola mesmo, eu sempre gostei bastante de desenhar, só não, como eu comentei, que não houve aquele incentivo, tipo, nossa, você desenha bem, procure investir nisso, né?
Então, o contato que você teve foi na ilustração, seria esse tipo de coisa, você copiando desenhos ou mais criando coisas suas?
Ah, aí entra um pouco dos dois, né? Da parte de... Você começa copiando alguma coisa sempre, né? Uhum. Começa lá nas folhas de cera, folha de carbono, né? Hoje em dia, a criançada nem deve saber o que é folha de carbono. Mas a gente usava folha de carbono e coisas assim para desenhar, e depois desenhava olhando as coisas e afim, o ambiente, né?
Chegou a usar papel vegetal, aquele papel meio transparente, colocava em cima, sei lá, da capa de um gibi lá do Wolverine e desenhava, copiava o Wolverine.
Bastante, né? Eu desenhava tudo as capas de trabalho de escola, assim, tinha lá física, daí eu desenhava o Sonic na física, não tinha porquê, mas eu desenhava o Sonic, achava legal, né? Tinha matemática, trabalho de matemática na folha ao maço, e tinha algum desenho meu na capa, né? Sempre fui fazer dessas.
E uma curiosidade também, caminhando com a educação, tem aquela questão chata que a gente tem que cuidar, mas que é chato, que é o trabalho, né? A hora que você termina o ensino médio e você começa o técnico, você ainda consegue sustentar ou seus pais te ajudando só estudando, ou você precisa procurar uma fonte de renda? Como é que estava essa parte sua nessa época?
Eu trabalho desde meus 15 anos de idade, Rafa. Então, com certeza, eu sempre trabalhei minha vida inteira e estudei ao mesmo tempo. Isso é algo
com 15 anos você estava trabalhando com o quê, então? Isso, 15 anos é ensino médio. É, ensino médio.
Ensino médio,
começo assim, ensino médio.
Eu e meus amigos todos trabalhavam em alguma coisa, sempre, tipo, coisa que pode trabalhar, que eu não tinha menor aprendiz direito na época, né?
Uhum.
Você tinha ali o trabalho tipo de estágio, coisa do tipo, né? Mas não era tão simples assim você tá entrando. Eu trabalhei, meu primeiro emprego foi em supermercado, no centro. Eu trabalhei com entregas e eu estudava de manhã em casa até o momento que eu consegui passar para uma escola no centro. Aí eu trabalhava no centro e estudava no centro, já passava o dia inteiro, né, nesse percurso. Esse foi meu primeiro emprego, assim, sabe? Carteira assinada, bonitinho ali.
Olhando para trás hoje, o que você acha que aprendeu nesse primeiro emprego?
Se for para analisar o que eu aprendi com ele, a primeira coisa que me veio à cabeça nesse momento é que se você quer alcançar alguma coisa, você tem que ralar. Você tem que correr atrás, você tem que ser resiliente ali, independente da situação difícil das coisas, né? Que é o que eu trago até hoje em dia, né? Anos depois, assim, poder conseguir manter, ainda mais, né, em tempo de quarentena, agora que tantas pessoas perdendo emprego e coisas tipo. Se você não se mantém com os pés junto e buscando uma maneira de se reinventar, é algo que você não consegue manter a empresa, né? E lá atrás, uma das coisas que eu pude achar para poder melhorar foi justamente essa questão de me reinventar no momento de dificuldade. Porque era difícil eu conseguir trabalhar no centro, voltar para casa, e era mais cansativo. Então, eu consegui um contato com uma pessoa num colégio no centro para poder que eu estudasse lá e trabalhasse ao mesmo tempo. Outra coisa que eu aprendi na época, sem dúvida, é me comunicar com as pessoas, né? O quanto que o network é importante. Claro, naquela época não existia, eu não falava a palavra network, né?
Sim.
Naquela época era alguém que me indica ali, basicamente.
Não, não é só isso. Quando você está vivendo a sua vida, você não tem um eu paralelo fazendo coisas diferentes para você comparar. Então, de repente, você está trabalhando ali no supermercado. Se você pensa assim, pô, mas não tô gostando disso, você não consegue fazer um comparativo com o seu eu que não está trabalhando. Então é difícil a gente fazer essa comparação. A gente só vai entender ou só vai observar depois que você fica maduro, mais na frente, aí você olha para trás, você fala, caramba, isso que eu aprendi a fazer na época, essas habilidades que eu desenvolvi lá na época que eu não sabia que eu estava desenvolvendo, hoje tem utilidade para mim.
Sim, não, tô com certeza, né? Tanto que o meu próximo emprego, ele foi trabalhando em uma loja de roupas de criança. Lá eu aprendi uma outra coisa, só que também aquela coisa que você acabou de comentar. A gente só entende isso depois que passaram vários anos. E foi o quê? Eu virei meio que coordenador de uma equipe na loja e eu tava começando a aprender o quê? Aprender a gerenciar pessoas. Eu tinha noção disso na época? Não, era só um trabalho. Mas hoje em dia eu vejo que coisas que eu aprendi lá também me trazem a quem eu sou hoje, sabe?
Agora eu entendo um pouco porque que, assim, para quem tá ouvindo a gente, eu dei aula pro Douglas, ele foi meu aluno. E quando o Douglas apareceu em sala, a primeira coisa que eu observei nele era a diferença de comunicação que ele tinha dos outros alunos, porque é natural, numa sala de aula, quando você tem alunos que acabaram de sair do ensino médio e entram na faculdade, eles estão ainda naquele esquema de o professor fala, a mãe manda, né? E aí ele chega na faculdade e ele tem timidez para se comunicar, tem medo de falar, não tem essa comunicação bem desenvolvida. Eu Douglas tinha. E agora eu sei de onde está vindo essa sua habilidade de comunicação.
Tem um histórico aí, né? Mas na faculdade, vamos chegar nessa parte, eu vou dizer que isso daí se elevou.
Tá.
Com a metodologia utilizada se elevou.
Legal. Então, vai trazendo um paralelo entre o que você estava fazendo lá na época do técnico, né? Que você estava aprendendo a fazer o torno, com a questão do trabalho. Tenta ir trazendo um paralelo nos dois aí, que acho que fica legal.
Ah, beleza. Então, trazendo um paralelo ali. Enquanto eu estava ali estudando, digamos, buscando um técnico, buscando me especializar, eu não parei de estar trabalhando, né? Porque, como eu comentei, ensino médio, eu estava trabalhando, aí eu saí do emprego, eu trabalhei durante meu primeiro emprego, né, que eu peguei no mercado, eu trabalhei durante 2 anos e meio nele, até eu sair ali do, digamos, da adolescência, né, e ir pro mais ou menos adulto, né, 18 anos ali.
Isso,
você acha que é adulto, mas não aprendeu nada ainda, né?
É, civilmente você é considerado adulto, mas a gente sabe que é só uma criança grande.
Exatamente. Aí nisso eu comecei já a passar pra parte da loja, mas eu continuei estudando mecânica. Eu não conseguia entrar na indústria ainda, eu não conseguia estagiar tão simples, né. Não era tão fácil de entrar assim. Tinha pessoal que já conseguia, tinha questões de indicação disso, indicação de amigo e coisas do tipo. Até que fiquei mais um ano trabalhando em loja e eu consegui minha primeira indicação, que foi pra começar a entrar na indústria, né? Era chão de fábrica mesmo, só que daí voltando pra parte de mecânica, né? Ah, ir lá fazer manutenção de máquina, e mexer, fazer peças de torno e coisas do tipo, colocar nas máquinas.
Pô, legal.
É, mais algumas outras questões de chão de fábrica, pra operar máquina e coisas do tipo. E isso ainda não era suficiente pra mim. Eu queria estudar pra poder chegar num outro nível, poder chegar num novo patamar e coisas do tipo. Foi aí que eu comecei o quê? A estudar mais a fundo ser um projetista, né? Que é o voltado pro meio de 3D. Eu gostava de fazer o que eu fazia, né? Eu nunca... Eu não posso dizer que eu... Nossa, eu peguei um emprego ali. Eu acho que eu peguei um emprego na vida. Que eu falei assim... Que eu entrei e falei, não é pra mim. Eu saí em menos de 3 meses e falei, não quero fazer isso. Mas todos assim, eu falo, não. Se eu tô aqui, eu tô ralando pra poder chegar num novo patamar, sabe? Sempre buscando escalar. A gente dá uns 2 passos pra trás pra poder dar mais 5 à frente, né?
Sim.
Isso faz parte de qualquer planejamento. Então, eu tava nisso. Eu tô trabalhando no chão de fábrica, mas eu quero um passo acima. Como eu já tinha desenvolvido um pouco a parte de programação no tempo do técnico, dos cursos de especialização, o que que eu fiz? A próxima escada, o próximo degrau ali dessa escada, foi a programação de máquinas. Aí eu não entrava mais naquela questão de eu vou ficar mexendo na máquina manualmente. Não, eu programava a máquina e deixava ela trabalhar. Já era um outro tipo de trabalho, né?
Isso você estava fazendo dentro desse último trabalho que você encontrou na indústria, ou já era um novo trabalho? Ou era só o estudo disso, então, sem estar sendo
aplicado? Já era um novo trabalho. Porque assim que eu vi uma oportunidade, né? Eu abri a mão, eu falava, eu não quero mais trabalhar com vocês, vocês não têm mais, digamos, um novo lugar para chegar. Porque normalmente, quando você tá na indústria, assim, normalmente é o que a gente tem, né? É operador, auxiliar, operador 1, operador 3, operador isso, aí encarregado, e fica mais ou menos por aí. Para você sair disso, tipo, é muito tempo. Por quê? Uma indústria, ela não precisa de 5 encarregados de um setor. Você precisa de um encarregado de um setor.
Uhum.
Pra você poder entrar no lugar desse encarregado, ou ele vai ter que sair, né, nessa maior parte, ou no máximo você vai ficar abaixo dele trabalhando junto com ele.
Ou a empresa tem que expandir a ponto de necessitar mais uma pessoa daquela área e convidar alguém que está no piso de fábrica ali, que lida com pessoas e promover ela.
É um outro patamar bem difícil, assim, porque para a empresa expandir, ela tem que ser uma empresa grande ou estar em constante. E isso leva anos, né?
Sim.
São anos e anos. E provavelmente por causa de um imediatismo que eu já tinha lá atrás, eu não conseguia lidar com isso, sabe? Então, eu já tinha que buscar uma nova empresa. Eu buscar uma nova empresa com a oportunidade de estar programando as coisas. E muitas vezes aquela coisa, eu vou ganhar um pouco menos, mas eu vou entrar executando um trabalho que eu quero estar executando, sabe? Porque não tem coisa pior do que você chegar no teu local de trabalho e você não estar satisfeito com o que você está fazendo, né? É algo que, hoje em dia, eu posso dar bastante valor ao que eu faço no meu dia a dia de trabalho, sim. Mas já chegou o momento assim que eu volto ao local de trabalho. Se você não está com vontade de estar fazendo aquilo, você está fazendo por necessidade. Daí é outra história, né?
Eu acho que quando você está fazendo uma coisa pelo dinheiro puro e simplesmente, você até aguenta fazer no começo. Mas aquilo se torna tão difícil, começa a ficar insuportável, que começa a não valer mais a pena a grana que você está ganhando. E muitos, infelizmente, porque dependem daquela grana às vezes, ainda mais quando a pessoa tem família e ela precisa ganhar X para poder sustentar a família, e ela fala, puxa, eu não consigo trocar esse trabalho por outro que pague o mesmo valor. E aí ela fica presa naquilo, cara, deve ser um terror, então, assim, né?
Foi num ponto de inflexão desse que eu, o quê? Que eu saí da mecânica e comecei a entrar em jogos.
Mas o que aconteceu na mecânica? Por causa... Ah, tá, ok, ok.
Vamos chegar lá, calma. Beleza. Já que é pra contar em paralelo aos poucos, a gente vai contando em paralelo aos poucos.
Beleza.
É, então, aí nisso, aí eu já tava conseguindo um trabalho na parte de programação de máquinas, já lidava um pouquinho com o projeto 3D, mas ficava mais programando máquina.
Uhum.
E estudando mais, estudando para poder conhecer mais coisas, me aperfeiçoar, poder chegar num nível diferente. Eu ainda não tinha condições de estar pagando uma faculdade.
Então, você estava estudando como? Como é que você estava estudando?
Eu, além de ajudar em casa, né? Eu já estava com meus 22, meus 23, mais ou menos. E eu, além de ajudar em casa, eu pagava meus cursos separados, né? Sempre estando analisando o quanto que eu podia gastar e coisas do tipo, né? E eu já ganhava um pouquinho benzinho na época, assim, na parte de programação, né? Na parte de programação você tem um salário base interessante, assim, pra área de mecânica.
Tá, você me respondeu um como. Aí eu queria saber um outro como, então vou ser mais claro aqui. Como é que você estudava? O que você fazia? Onde que você buscava informação? Qual que era a sua rotina para esse estudo? O que você fazia
já,
na hora de estudar?
Já tinha internet, né? Aí já conseguia caçar cursos. Então, eu sempre busquei bastante lugar de especialização, porque a gente sempre busca ali um custo mais baixo, tava buscando algum lugar que dê o quê? De ensinos rápidos, né? Você vai pegar um curso ali que vai te ensinar alguma uma tarefa específica em um período pequeno. Então, você paga aquele curso ali, gasta seus R$1.000, R$2.000 ali, e paga um curso, e era assim que eu tava fazendo. Eu pegava para fazer esses cursos, era assim que eu buscava aprender mais. Aí eu ia bater em porta, né? E aí ia conhecer a instituição, não me recordo o nome da instituição agora, eram instituições pequenas, mas que ensinavam cursos específicos. Era assim que eu buscava estudar, né? E isso ao mesmo tempo que eu trabalhava, né?
Uhum.
Achava um horário ali, tinha que encaixar. Pra encaixar trabalho, estudo e ir pra frente.
Show. E aí?
Aí, voltando a contar na parte de trabalho,
uhum.
Já tava conseguindo bancar a casa, tava tido morar sozinho, né? Tava conseguindo equilibrar bem, mas ainda não era suficiente. Por querer aprender mais e evoluir mais, eu comecei a estudar mais a fundo só a parte de projetista.
Pausa. Desculpa interromper. Você falou assim, fui na casa morar sozinho. E o que aconteceu? Você até então morava com os pais e precisou sair de casa? Ou você quis sair de casa? O que aconteceu nessa...
Eu saí de casa e... Simples assim, né? Tinha condição de ajudar eles ainda, mesmo e ainda morar sozinho, então eu decidi ir morar sozinho.
Ok, você poderia ter ficado na casa dos seus pais se você quisesse.
Não tem problema com eles, não. Poderia ter ficado tranquilo, não. Mesmo que eu estivesse sozinho, a gente tem sempre muito contato com eles, justamente pela questão da deficiência deles, né? Por eles serem deficientes auditivos, sempre, qualquer coisa na vida, eles precisam de mim ou do meu irmão, que somos os mais velhos, né?
Tá.
Então a gente sempre tem essa questão de estar junto com os pais, resolvendo as coisas, né?
Eu pergunto isso porque é cômodo e é econômico se você está estudando na mesma cidade que tem os seus pais morando, ficar em casa. E é natural, não é vergonhoso, nem nada disso, eu não acho que seja.
Jovem busca um pouco de privacidade, né? Sabe como é que é? Jovem, a gente tem essas coisas.
Como você
coisas
tinha,
da vida, né?
Você estava tendo condições, né, de conseguir ter essa liberdade, aí você buscou isso. No caso, foi uma opção sua.
Exatamente, uma opção mesmo.
Legal, legal.
Aí, nisso, estudando a parte de projetista, eu consegui uma vaga para entrar como projetista com um salário bem mais baixo. Tipo, a metade do que eu ganhava, assim. E apertou um pouco, né, no começo. Aí eu falei, mas eu quero.
Era o que? Era diferente o trabalho, então. Você iria projetar o quê? Porque você fala projetista é para projetar peças, provavelmente.
Isso, peças mecânicas, né? Entrou a primeira empresa, era uma construtora de galpão. Ela, então, a gente tinha o quê? Tinha que projetar peças mecânicas de todo tipo ali para conseguir o galpão. Você tinha a parte de chaparia, parte de desenhos de corte laser, parte de funilagem, conformação e peças, digamos, que a gente vê construção de galpão de funilaria. Ou seja, tinha peças com 3 metros de altura, sabe? Coisas gigantes, assim. Eu não estava tão acostumado, então eu tinha que aceitar entrar com um pouquinho menos para poder crescer na indústria, né? Normalmente é assim que funciona quando você está entrando em qualquer área, né? A gente começa... É aquela coisa que eu comentei, você dá alguns passos atrás para dar mais passos à frente, né?
Sim. Foi aí que você começou a ter mais contato com software de computador, porque para poder projetar, né? Tudo no computador,
sim,
certo?
Sim.
AutoCAD, essas coisas.
AutoCAD, SolidWorks, a gente usei muito, muito, muito. Hoje em dia eu uso ainda para alguns projetos com clientes, aí apressando o trabalho através da minha empresa mesmo, né? Uhum. Aí a gente utiliza ainda hoje em dia, mas é aí que eu comecei a ter os primeiros contatos mais a fundo. Eu cheguei no tempo do técnico, nós tivemos o quê, né? Lá atrás, a parte de AutoCAD, mais um 2D, pouco de 3D, não teve muita coisa assim, né? Mas aí, avançando nos cursos de especialização, que eu comecei ao foco principal no 3D. Foi que eu comecei a ver. Só que era engraçado que, recordando agora, mesmo naquela época que era um software mecânico e coisa do tipo, nós já tínhamos redes sociais. Não lembro se eu provavelmente era o Orkut,
né? Provavelmente. Acho que foi a primeira, né?
Sim. Aí eu fazia algumas coisas que eram mais ou menos orgânicas, assim, no SolidWorks, que era para ser o software de ficar fazendo peças. Eu fazia umas coisas um pouco orgânicas. Eu lembro que na época eram, sei lá, assim, uns Bob Esponja, umas criaturinhas, coisa do tipo. E eu postava essas imagens, sabe? Mas, sabe, nunca me veio à mente que ainda era algo que puxava atrás no subconsciente, sabe? Coisas que é aquele desejo de voltar pra área que a gente tanto gosta, né?
Sim.
E eu fiquei alguns bons anos trabalhando nisso, sabe?
O que que é bons anos? O que que é bons anos?
Bons anos, 3-4 anos, quase 5 anos trabalhando só como projetista, só como 3D.
E aí você, eu queria saber o seguinte, você tava estudando então pra conseguir essa vaga de projetista, uma vez que você conseguiu essa vaga, aí você se desenvolveu lá dentro, diminuiu os estudos e como é que foi... Você conseguiu galgar outros cargos dentro dessa área, dessa profissão, ou não?
Aí eu dei uma pequena estacionada na questão de estudo na parte de projetista, aí eu tava me preparando para o quê? Para entrar finalmente na engenharia, né? Por quê? Porque eu tinha condições de estar pagando uma engenharia para mim, eu tinha condições de estar ingressando na faculdade, sendo ela paga, né?
Uhum.
Foi aí que comecei finalmente, depois eu já tava com o meu... 25, mais ou menos, 25, 26, algo assim. Aí eu comecei a estudar para poder entrar na engenharia. Eu comecei a analisar as engenharias que eu mais tinha interesse. Uhum. E eu me direcionei à engenharia de produção, né?
Mas uma pergunta. Você citou agora há pouco que estava se preparando financeiramente para cursar a engenharia que você queria fazer. E você não cogitou tentar passar numa federal, numa escola pública, para não ter esse tipo de gasto?
Então, tentei, assim, eu pensei sobre isso e eu não conseguia me focar para poder ter esse tipo de estudo, sabe? Eu não sei se era por causa que era... Para mim, eu me sentia voltando a estudar as mesmas coisas que a gente via em escola e coisa assim, mas eu nunca consegui me focar de volta nesse tipo de estudo. Ah, eu tenho que ir lá estudar história de volta... Tem que ir lá estudar biologia, tudo.
Geografia, novo, português.
Eu precisava de uma coisa que fosse mais objetiva, sabe? Uma coisa que, tipo, é a questão de você estudar uma coisa que vai te dar já um conhecimento prático, útil, que você vai poder utilizar. Eu comecei a estudar isso hoje e amanhã eu tô já aplicando, sabe?
Sim.
Aí era uma coisa que eu ia estudar para fazer uma prova. Tanto que, voltando lá atrás, posso te dizer que antes de ingressar em tudo isso, eu tentei ser militar. Por incrível que pareça, eu quase passei pra EPICAR, só que foi só um surto de um ano de um moleque, escolheu, vou fazer isso aqui porque disseram que é legal.
Deixa eu ser empático com você aqui. Na época, eu também pensei em ser militar, porque meu pai tinha feito tiro de guerra, porque não existia exército no interior. Não porque eu achava glamouroso ser do exército, mas é porque eu gostava de coisas que tinham ordem. Eu achava que ia... Pô, vou poder...
Você tinha um motivo mais nobre que o meu.
Eu tinha esse motivo de seguir uma coisa um pouco mais organizada. Eu tinha essa visão de que a coisa era organizada. Exército, todo mundo andando certinho, todo mundo sendo respeitoso. Eu achava que era isso. Depois eu vi que não era bem assim.
Eu tentei entrar na EPICAR porque tinha aviões. Eu achava super legal. Só isso, sim, sim. Sabe?
Não, calma. Eu também queria entrar no exército, mas com foco em avião. Então, calma aí. Tamo junto.
Ah, então tá ótimo. Ah, não, pô. É Escola Preparatória do Cadetes do Ar. Eu achava o nome lindo, assim. Eu olhava aquelas roupas e falava, pô, eu vou ficar muito bem nisso daí. Ainda pilotando um avião vai ser sensacional. Só que foi coisa de... Eu tinha meus 18 ali e eu quase passei na prova ainda. Pra isso eu consegui estudar.
Ah,
mas
olha só.
Eu tentei uma prova, quase passei, e foi a última vez que eu tentei esse tipo de prova.
Entendi.
Sabe? Tipo, estudar, de volta, que nem a gente comentou, né? Biologia, estudar história, tudo de novo, pra poder passar um tipo de prova. Aí eu nunca mais consegui estudar dessa maneira. Uhum. Era sempre alguma coisa mais objetiva, né?
Sim.
E foi que daí eu comecei a estudar, eu vi que pra poder passar em alguma, nas faculdades que eu tava escolhendo, as notas eram tranquilas, né? E falar, com o conhecimento que eu tenho, eu consigo passar. E daí, trabalhando como projetista, eu consegui passar em produção e eu comecei
engenharia.
A cursar.
Engenharia de produção.
Uhum. Engenharia de produção. Eu comecei a cursar e nisso, nós estávamos ali mais ou menos em 2016, né? Teve uma crise aqui no Brasil, não sei se você se recorda, Rafa, que a gente teve uma massa de demissões, sabe? Massa, muita gente sendo demitida.
A última que a gente passou antes dessa que a gente tá passando agora.
Exatamente, uhum, exatamente. Exato. A gente teve um número de demissões muito grande e foi nessa época que tanto meu pai quanto minha mãe perderam os empregos. Eu já tava juntado com uma menina na época, né? E nós decidimos se juntar com meus pais aqui para poder todo mundo se ajudar.
Uhum.
E pra poder sustentar a casa, passar por essa dificuldade de todo mundo junto. E eu consegui uma vaga para trabalhar na Universidade Positivo.
Olha!
Aí foi quando eu entrei na parte de laboratórios da Universidade Positivo.
Como projetista também?
Não, aí foi na parte de laboratorista com eles, né? E era uma oportunidade, assim, para ganhar bem mais do que eu já ganhava. E tá entrando numa área que eu nunca pensei na minha vida, que era ensino, sabe? Tá cuidando de alunos, tá transmitindo o que eu aprendia para os outros, assim, sabe? A gente fazia isso em fábrica, trabalhando. Ah, pô, meu amigo, ó, vem aqui que eu te ensino uma coisa. Mas eu nunca pensei que eu ia estar fazendo isso para alguns alunos na universidade. Aí mas... devido a essa época, eu tive que também trancar a faculdade, né?
Ah, não, mas pera, deixa eu entender uma coisa. É isso que eu queria entender. Quando você estava cursando a engenharia de produção, essa oportunidade da Positivo não tem nada a ver com o fato de você estar fazendo engenharia de produção.
Nenhuma. A engenharia de produção é mais para dizer que eu tive que cancelar a faculdade que eu comecei.
Ah.
A única faculdade que eu havia começado, eu tive que abrir mão dela justamente na época de crise. Sabe, foi uma reviravolta assim, que eu tive que o quê? Que me reinventar de novo.
Você cursou quanto tempo da faculdade de produção?
Eu, 6 meses mais ou menos, no máximo.
Tá, poderia ter sido pior, né? Sei lá, um ano, 2 anos, né? Sim, imagina.
Uh-huh. Eu comecei a... Tinha cerca de 6 meses. Aí a gente teve essa crise aí, né? No Brasil. E foi no momento que eu tive que trancar a faculdade, buscar um direcionamento, né? E foi daí que surgiu essa oportunidade com a Positivo, né? Que eu nunca imaginava eu trabalhando numa universidade. Tava acostumado com indústria, né? Tava acostumado com o quê? Com prazo. A primeira coisa que eu estranhei tanto no ensino, assim, que, tipo, porque quando você tá numa fábrica, numa indústria, você tem que ter prazos constantes, né? Todo dia você tem um prazo, você corre aqui, corre lá, e você se reinventa todo santo dia, e problema, e, claro, problema a gente encontra em qualquer lugar, mas na indústria é muito mais pressão, né? Você tem uma pressão constante. Aí eu fui o quê? Lidar com alunos. Era um outro mundo.
É porque se você traz essa pressão da indústria para dentro da universidade, espana. Porque, e faz sentido, porque pensa assim, ó, a empresa, a indústria, a fábrica, ela ganha mais dinheiro se ela entregar mais peça para o mercado. Então é natural você ter prazos mais apertados. O que não faz sentido nenhum você colocar aluno para trabalhar porque o aluno não vai produzir nada porque não vai vender nenhum produto. Né?
É óbvio, ele tá aprendendo ali, sabe?
Ele tá aprendendo, exatamente.
Isso. Aí eu já entrei na Universidade Positiva, na verdade, para começar a me preparar para ser supervisor nos laboratórios, né? Eu entrei lá com um cargo de laboratorista para conhecer e tudo mais, ficar um tempo como laboratorista. E daí eu comecei a... Aí eu comecei a ter o contato com mais professores, mais alunos... E comecei a ver que tipo, a tecnologia estava aqui na nossa mão, sabe? Comecei a sentir isso cada vez mais na universidade, né? Você conversa com pessoas tipo, do Brasil todo, você conhece pessoas de todo lugar.
Uhum.
E aí eu comecei a me interessar por jogos. Voltar. Finalmente eu comecei a sentir um ponto de estabilidade na minha vida, que eu poderia me arriscar. Porque querendo ou não, tá saindo da mecânica ali e tá entrando em jogos, são duas áreas, tipo, bem diferentes.
É, eu fico...
Estabilidades diferentes do mundo, sabe? Você tem uma indústria mecânica, sabe? Que ela tá há anos e anos e anos e anos, digamos, ela tem suas instabilidades, suas dificuldades, mas ela é muito mais estável que a indústria de jogos, né?
Sim. É isso que eu queria entender. Você trabalhando ali no laboratório da universidade, você passou a ser um funcionário, certo?
Sim,
E você tem desconto sendo funcionário, você paga menos, eu não sei se é 50%, acho que é algo desse tipo.
É, 50%, exatamente.
50% num curso. E você poderia retomar a engenharia de produção que você queria?
E não rolou.
E você não foi para essa área, você acabou não retomando.
Na verdade, um dos motivos de ter entrado na Universidade Positiva foi exatamente esse. Por quê? Porque eu tinha visto, eu até me recordo hoje, quando eu fiz a entrevista, eu falei, se eu entrar aqui, eu vou poder retomar a engenharia, e vou poder estar fazendo o que não é positivo, desde que se eu conseguir bater a matéria, não conseguir, não importa, desde que eu volto à engenharia. Só que lá eu comecei a ver que eu poderia fazer coisas que eu gostava mais constantemente, sabe? Porque eu, mesmo eu gostando de mexer com a parte de engenharia e projetos, sabe quando você dá, não é, digamos... Teu espírito tá em cima daquilo dali, sabe? Quando você tá, tipo, teu amor inteiro tá dedicado ali. Não, eu fazia pelo quê? Pela profissão. Porque era uma profissão que me trazia um bom salário, me trazia uma estabilidade financeira. Eu tinha o meu cargo, eu tinha meus colegas de trabalho. Era um excelente local. Eu poderia muito bem me manter em engenharia. Eu poderia estar até me tornar professor da parte de engenharia, justamente por estar numa universidade. Mas aí eu comecei a puxar aquela coisa, sabe? Aquilo que estava dentro lá, guardado. E eu sempre dava um pulinho para olhar o meu 3D em jogos. Aí eu não tinha parado de jogar, sabe? A minha vida inteira eu joguei videogame. Isso eu nunca deixei de fazer. Isso,
tá certo.
Isso eu carreguei sempre, né?
Não, é o seu entretenimento, é o seu,
sim,
seu escape.
Sim.
Você podia estar bebendo, você podia estar roubando, mas você está jogando videogame, né?
Tô madrugando no game. Eu tenho dois entretenimentos bem grandes na minha vida. Um é videogame e outro é montanhismo, né? Então são os dois tipos de aventura que eu sempre carrego na vida.
Olha só.
Aí nisso, eu mexia ali com o meu software industrial, mesmo na parte na universidade, uma das principais coisas que eu fazia lá era, no geral, ensinar os alunos o que eu aprendi nesse percurso inteiro. Eu ensinei os alunos o quê? Eu ajudava eles com coisas extras no laboratório, que era eles mexer nas máquinas industriais, aí eles programaram no CNC, aí eles mexerem em projetos em 3D mecânicos. Era tudo que eu havia aprendido, sabe? Às vezes que eu conversava com eles sobre... eu tenho que conversar com o professor para resolver tal coisa. Fala com ele de tal jeito, que vai ser melhor. Sempre tinha esse tipo de conversa, porque eu cresci muito meu ramo de amizades. E lá dentro, eu me tornei supervisor lá, né? Na parte de engenharia mecânica, tive os estagiários. Foi a primeira vez que eu gerenciei uma equipe tão grande. Tão grande para mim, né? Claro, eram 13 pessoas. Para mim, era uma grande equipe. Entre estagiários e laboratoristas, né? Era uma grande família ali, né, o pessoal. Sempre foi amizades que eu carrego até hoje em dia.
Que legal.
E nisso eu comecei a, sabe, eu ensinava o pessoal ali, mas eu falava, sabe aquela questão que eu falei antes de ainda não é o que eu quero?
Sim.
Ainda não é o que eu quero. Eu quero dar um passo diferente aqui. Eu tô estável, eu estou cômodo. E eu quero dar um passo diferente. E esse passo, na verdade, vai ser voltar ao que eu gosto de fazer. Que entrava com a parte artística, entrava com games. E eu comecei a ver que a Positivo tinha o curso de jogos, o técnico, né? E o tecnólogo, né?
Sim.
E era um curso curto, era da área que eu gosto. Eu podia caso eu não gostasse, fosse algo que eu... Que nem, a gente tem aquela coisa... Antes de entrar no curso de jogos, a gente... Ainda fica meio naquela coisa, tipo, eu acho que talvez não seja real, tão real assim, sabe? Ter um mercado de jogos aqui, né? Querendo ou não, a gente vê o mercado se tornando cada vez maior hoje em dia, assim, sabe? Pra mim, ele tava engatinhando, eu não via como era real, se era real. Eu não sabia que existia empresas de jogos no Brasil,
sim,
sabe? Eu tava lá, trabalhando na engenharia mecânica na Universidade Positiva, jogando sempre videogame, e eu não sabia que tinha empresas de jogos. Faltava informação, eu jogava. Agora, você jogar e você saber como é produzido, são duas vertentes bem diferentes.
Ah, sim.
Isso a gente aprende na faculdade, né? Oh. Alguns puxões de orelha ali dos professores, né, Rafa? Aí a gente acaba aprendendo. E foi vendo que eu tinha essa oportunidade de... Era, talvez fosse um pequeno risco que eu ia ter que correr ali. É, eu decidi falar, não, eu vou fazer... Ao invés de fazer engenharia, que é um curso que na hora que eu entrar são no mínimo 5 anos. Isso se você não reprovar em nada, que é bem difícil. São o pessoal que eu conheci lá, muitos passavam 8 anos, uns quase 10 ali. Não tem mais jubilar, né? Então, o pessoal teve uns que chegaram a 10. Eu vi que era uma oportunidade curta, que caso não fosse o que eu tava sonhando ali, né? Eu poderia ainda, vou retornar, me manter com a minha estabilidade. Tanto que, hoje em dia, se eu bater na porta de alguma empresa de indústria e mostrar o meu currículo que eu tenho e toda a minha experiência, eu pego o emprego, sabe?
Sim.
Mas eu tinha que me arriscar um pouco para poder fazer as coisas que eu gosto.
Mas assim, você estava arriscando o curso porque você não ia abrir mão do seu trabalho, certo?
Não, não estava arriscando o curso. Mas a gente arriscou o quê ali, né, Rafa? Tempo, né?
Uhum.
Tempo, sempre parece que hoje em dia tá mais escasso. Eu não sei o que acontece com o dia, que eu acho que tem menos de 24 horas já. Acho
é a idade.
Que já caiu a quantidade.
É a idade.
Deve ser, né?
É a idade. Vai ficando mais velho, o tempo vai encurtando.
É provável. Aí a gente gasta nosso tempo, gasta dinheiro em cima. Querendo ou não, você gasta esperanças em cima de um novo conhecimento, mas era algo que eu tinha que colocar, né?
Uhum.
E foi começando o curso ali que eu vi que era uma possibilidade. Vendo palestras que vocês traziam, que os professores traziam pra gente no curso, conhecendo o mercado de outras pessoas, escutando alguns podcasts que eu escutei da indústria de games, me interagindo mais com pessoas de outros países que também estavam na indústria de games. Eu, sabe, foi um novo leque que se abriu assim pra mim. E eu vi que era possível.
Diga. Deixa eu te perguntar uma coisa. A hora que você... Não, aí você foi atrás do curso, resolveu fazer, você começou a estudar à noite, né? Porque você trabalhava
Sim.
durante a manhã e à tarde.
E
você entrou na faculdade com, né, nesse novo curso. Você lembra a sua idade?
Vou lembrar, 20, peraí.
28, algo assim?
28, foi algo assim, porque... É, isso aí, 28.
Então, você era um aluno de, na média, 10 anos mais velho do que
mais
a média
velho.
Da turma. Isso
Sim.
foi um choque, foi difícil? Como é que você lidou com essa parte?
Eu já meio que esperava, assim. Mas eu ainda tinha uns alunos mais velhos que eu na sala, então isso já... Eu tava até que tranquilo, assim, sabe? Mas eu acho que por eu já lidar com alunos no trabalho, eu tava, sabe, preparado pra isso.
Ah, legal.
Porque eu já... Na engenharia mecânica, né? A gente tinha alunos bem novos e bem velhos. Sabe, tinha um pessoal que tinha acabado de sair do ensino médio ali e achava que ia passar o dia apertando porca lá e mexendo em motores. E tinha um pessoal que sabia que era uma profissão, que ele ia ter que estudar muito cálculo, que ele ia ter que aprender resistência de materiais, o porquê que você mexe com inox, porquê que você faria uma coisa em alumínio, qual que é a diferença, propriedades, coisas bem, bem aprofundadas assim. E o pessoal que tava lá para participar das festas, né? Sempre tem, né? Tem todo tipo de...
Não, aluno. Faz parte então, da fase, tem que aproveitar mesmo, é para isso que serve.
Eu concordo, se você não aproveita lá no começo, mais tarde pode ser difícil, às vezes.
É.
Aí, quando eu entrei na faculdade de jogos, eu esperava, né? Que ia ter um pessoal mais novo e um pessoal mais velho, né? E eu conheci pessoas, independente da idade, né? Tinha pessoas ali que tinham maturidade muito acima de outros, né? Isso não é bem questão da própria idade, mas
sim,
ou talvez muito da criação da pessoa, né?
Sim, com certeza. E... você mesmo vem de uma experiência de vida que a hora que você chega numa certa idade, você tem mais habilidade, tá mais preparado, porque passou por mais coisas na vida, é normal.
Sim, isso é normal, né? Por isso que a gente sempre fala que a vida ensina, né?
Sim.
Aí, no meio disso, eu ainda não tinha entrado no curso, né? E foi... Daí foi aí com os 28, eu prestei a prova, dei início às aulas de noite. E as coisas que eu aprendi, eu notei que as coisas que eu aprendi na engenharia mecânica, muita coisa eu poderia estar ainda reutilizando na área de jogos, sabe? Não uma parte tanto de 3D ali, mas a parte de estar gerenciando uma equipe. Tanto que eu acho que quase todas as equipes que eu fiz durante a faculdade, eu ficava ali organizando o pessoal, né? Ah, vamos fazer isso, faz aquilo, você puxa pra cá, puxa pra lá, e organiza artista. Então, quando eu digo que... E na faculdade de jogos, eu aprendi um outro tipo de gerenciar de pessoas. Gerenciar tipos diferentes de pessoas,
Sim.
sabe? Porque no momento que você tá ali na engenharia mecânica, você tá gerenciando todo o mesmo tipo de... Não no mesmo tipo, mas pessoas que estão com o pensamento alinhado, sabe?
Sim, a mesma função.
Vai projetar alguma coisa, todo mundo pensa em milímetro, né? Aí você entra em jogos, você tem o artista, o artista 2D, o artista 3D, você tem o programador, você tem o rapaz que quer fazer roteiro, tem um que só quer ser o game designer, quer mexer com lógica.
Música, áudio.
Música, áudio, e você tem que fazer o pessoal buscar um alinhamento, sabe?
É.
O pessoal, todo mundo apontar pra direção, é pra lá que a gente vai? É, mas cada um com as suas propriedades. É, eu digo que a faculdade de jogos é uma mesa de RPG, sabe? Ela é praticamente uma mesa de RPG.
Tem o mago, o guerreiro, o clérigo.
Tem um meio orc lá que quer tombar a mesa, mas daí você tem o bardo que quer cantar em cima. Aí você fala, não, gente. Então, muito que eu vejo do curso de jogos, foi bastante isso pra mim, sabe? Ter todo esse contato com o pessoal e aprendendo diversas áreas. E aprender o que eu gosto de fazer. Mostrar que eu posso trabalhar com arte, sabe? Que foi uma coisa que, pra mim, tipo, impactou muito minha vida, assim. Mostrar que eu podia trabalhar, era uma coisa que eu sentia prazer fazendo. Porque uma coisa era eu estar estudando uma coisa do tipo, a mecânica ali, gostava de fazer, mas não era aquela coisa que eu botava todo o meu amor em cima. Era uma coisa que eu estudei pra estar fazendo, né?
Uhum.
É uma coisa que eu adquiri habilidade, um estudo sério, pesado em cima. Não que a arte não seja, porque bem pelo contrário. Pra você estar desenvolvendo arte, eu continuo estudando hoje em dia. Todo dia estudo um pouco de anatomia, tem estudo de materiais, como eles se comportariam no mundo digital. E essas coisas, tudo isso que eu puxei, sabe, do quanto foi árduo chegar até lá, eu puxei pro lado dos jogos.
Que tipo de arte você tá falando? Arte 3D, no caso?
Mais 3D, o meu principal foco é 3D, como tem a questão da empresa, né, que eu acho que é um pouquinho mais pra frente, que a empresa foi um salto de fé. Eu particularmente, eu gosto de fazer arte 3D, né, puxei o lado 3D, eu enxergo melhor as coisas, assim, de trabalho. O 2D, eu desenho, mas foi uma coisa que eu busquei mais como hobby e me focar na especialização no 3D, né, principalmente pintura 3D, escultura, modelagem. Então, isso foi o que eu gosto de fazer, né? Então, tem essa parte que eu gosto, a parte que a gente executa por trabalho mesmo, né?
Deixa eu fazer uma observação aqui. Dentro da arte, que é um campo gigante, a hora que você fala arte 3D, também arte 3D basicamente é você fazer uma arte em três dimensões. Mesmo assim, você pode, por exemplo, ser uma pessoa que está modelando um prédio, e você pode ser uma pessoa que está modelando um corpo humano. E são coisas distintas.
Distintas, totalmente.
Você vinha da parte industrial, da parte mecânica. Industrial. Então, imagino eu que modelar coisas, objetos inanimados fosse mais natural e mais intuitivo. Mas um jogo depende muito também de passar emoção através da arte, coisa que muitas vezes a indústria não precisa, ela precisa que seja funcional, né? Ela não traz esse critério, esse valor de emocional. E no jogo é o contrário. O jogo não basta ter uma arte 3D ali dentro para representar aquilo. Ela tem que estar ali com um propósito muito mais emotivo, de experiência para a pessoa.
É aí que vem um novo estudo, né?
Ah,
como eu comentei, a gente nunca para de estudar.
Mesmo assim, você continuou seguindo nesse desafio de tentar buscar emoção por trás da arte.
Exatamente, era um novo passo pra mim, né? Porque eu já tava. Se você me der uma, sei lá, um tanque de guerra, eu vou analisar aquilo mecanicamente, eu posso fazer um 3D daquilo funcional. Tá, mas o que eu não posso fazer ainda? Talvez eu não possa fazer um corpo humano. Aí que eu vou voltar a estudar mais pra poder estar desenvolvendo. Hoje em dia, óbvio, eu faço criaturas, faço seres humanos, faço vestimentas e tudo mais. Mas naquela época, não. Foi uma nova curva pra mim.
Sim.
Pra poder estudar mais a fundo. A gente teve, tipo, ótimos professores ali, ótimos mestres. E pra poder me aperfeiçoar mais, só a faculdade, pra mim, não é o suficiente. Aí eu comecei a fazer um curso ao mesmo tempo que eu fazia a faculdade. Só focado em arte.
Ah, sim.
Porque na faculdade, nós temos um leque de aprendizado. Isso é em qualquer curso. Às vezes o pessoal entra com uma mentalidade na faculdade que eu vejo, é porque eu vou sair daqui pronto para tudo que vem pela frente. Você vai entender um pouco de cada área para você escolher para que caminho você vai, sabe? A faculdade, ela te dá um leque. Isso eu aprendi na engenharia mecânica, na produção, em jogos, em outros cursos. O meu irmão também fez produção e é igual, sabe? A faculdade, ela te abre um leque. Agora, o caminho que você vai escolher nesse leque é você que tem que seguir. Isso eu falo para meus alunos, que eu também vou entrar na outra parte, eu fiz que eu virei professor no final da história também junto.
Ah, que legal.
Aí, Aí, com isso, eu falei, eu preciso me aperfeiçoar mais do que a faculdade dá. Porque a faculdade, ela te dá o quê? 4 horas diárias ali, né? Eu acho que é mais ou menos 4 horas.
É, isso que eu queria... Você comentou isso, eu queria até fazer essa observação. Você tem, se eu não me engano, o curso 2.200 horas, mas vamos colocar 2.000 para arredondar a conta, né? Você pega 2.000 horas. Eu tô fazendo uma conta de padeiro aqui, bem por cima. Aí você divide por 3. Ou seja, você tem um terço das horas voltado para programação, um terço das horas voltado para arte e um outro terço voltado para disciplinas que tem mais um pé no design, na questão humana e tal. Então você tem ali 666 horas para poder fazer cada uma dessas 3 áreas. E o pessoal às vezes esquece que para você ser bom numa coisa, você precisa dedicar muitas horas. Eu não sei quem é que diz, ou se foi escrito por alguém, mas eu já ouvi dizer que o pessoal comenta que para você ser bom numa coisa, você precisa de 10 mil horas naquilo lá, né? 10 mil horas de trabalho, experiência, etc. Então, se você fez uma faculdade... você fez a faculdade e gastou, vamos arredondar então para 1.000 horas, você fez 10%. Sabe?
Uhum, exatamente.
Outro dia eu tava calculando as minhas horas gastas no projeto lá do RPG, do podcast, e eu calculo, eu sempre quando eu tô trabalhando, eu coloco um cronômetro pra poder ir contando as horas que eu tô me dedicando àquilo lá, pra eu ter uma noção. Eu venho fazendo isso há 5 anos, então já tô chegando perto das 5 mil horas. Ou seja, eu estou longe das 10 horas, das 10 mil horas, mas as minhas 5 mil são mais do que 2 faculdades do curso de jogos, entendeu? Só para o pessoal entender que não tem jeito. Tempo de vida e tempo é o que vai te levar para frente. Não tem como, opa, estralar o dedo. A gente não tá no mundo do Matrix ainda, que você coloca um cabo atrás da cabeça e aprende Kung Fu, né? Não tem. Ainda não dá.
Exatamente. É uma coisa que eu sempre comento com meus alunos, que a única diferença minha e deles é tempo e experiência, sabe?
Sim.
Eles falam, nossa, professor, você faz isso aí tão rápido, né? Você senta ali no 3D e de repente sai uma coisa pronta, né? Já sai um personagem. Eu falei, a única diferença que vocês e eu temos é o tempo e a experiência. Porque eu dediquei muito mais tempo e eu tenho mais experiência. Vocês estão começando agora. Não esperem que fazendo somente as aulas que eu estou ensinando ali, porque eu dou 2 horas de aula para meus alunos por semana, né? E eu dedico muito mais em casa, sozinho, né? Em casa eu passo a semana inteira desenhando, fazendo meus objetos 3D. E já eles, se eles acham que em 2 horas na semana vão chegar ao que eu aprendi, vai ser difícil.
Você pode fazer como, essa matemática, ó. Vamos fazer aqui, quer ver, ó. Vamos fazer com 10 mil. Se eu tenho 10 mil horas e eu quero fazer isso por um período de... Não, eu tenho, então, 2 horas por semana, você falou, né? De aula. 2 horas?
Aham, exatamente.
Tá. Então, são 5 mil semanas, certo?
Nossa.
O mês tem, se não me engano, 52 ou 54 semanas. Agora não lembro. Acho que 54. Então, vou dividir aqui por 54 semanas. Então, nós temos aqui 92 anos. Se você quiser ficar só na aulinha, só na aulinha, só no tempo de aula... E eu vou ficar fodão. Então, 92 anos pra ficar fodão. Então, dá... só com a aula.
Ainda dá tempo, né?
Agora, vamos supor que, além dessas 2 horas, a pessoa se dedique mais... Vamos colocar mais... Qual é o tempo que você acha, por dia, mais ou menos, que seria interessante se dedicar?
Olha, no mínimo, assim, eu digo uma pessoa ocupada, né? Pessoa ocupada de 2 horas, pelo menos. Porque uma hora, você nem entrou no ritmo, né? Pelo menos de 2, 3 horas ali em cima, sabe?
Beleza. Então, vamos colocar aqui, então, que na semana de 5, de segunda a sexta, a pessoa ela dedique 10 horas contando com as 2 horas de curso, tá? Então, se a gente pega 10 mil, divide por 10, vai dar 1.000. Então, a gente tem 1.000 semanas. Então, se eu pegar 1.000 semanas e dividir por 54, para saber quantidade de anos, já são 18 anos. Já é...
Né? Bastante, né?
Mas é um tempo que você... Pô, eu tô aqui com 18, a hora que eu tiver 36, tá legal, né?
Um profissional, exatamente.
Exatamente. Eu acho que tá dentro da expectativa. Não que você precise esperar dar os 10 mil, as
não,
10 mil horas.
Sem dúvida.
Mas com umas 5 mil, 3 mil ali na metade do caminho, você já começa a se destacar. Então, é mais ou menos isso. Quanto tempo vai demorar para eu ficar bom nisso aqui? Depende da sua dedicação. Talvez em 5 anos se dedicando, você se torne um puta profissional. E aí mais 5 você vai se aprimorar. Eu ouço muito o pessoal do PodQuest, que trabalha na EA, lá no Canadá. Você deve escutar também.
Sim.
Eu escuto esses caras desde quando eles começaram a publicar o podcast, acho que, se não me engano, 2011. Então, eles estão fazendo isso há 9 anos. Então, eles comentam muito. Olha, eu já estava na indústria há, sei lá, 5 anos, quando a gente começou a gravar o podcast. Já estou há 10 anos gravando podcast, ou seja, ele está há 15 anos. Sendo que ele já tinha trabalhado antes de começar a trabalhar na indústria. Então, sim, perceba que não é assim... Ah, então só porque o cara tá trabalhando na área, ele já tá pronto. Não, o cara que tá trabalhando, a pessoa, né, ele continua aprimorando, continua evoluindo e aprende coisa nova todo dia no trabalho.
Sim, né? Todo mês, exatamente, colocando isso, Rafa, que a gente pode ver que... Por isso que a faculdade não consegue te preparar 100% pra tudo.
A indústria,
ela é imprevisível, não dá tempo. É. A indústria é imprevisível, começando com isso, sabe? Não dá tempo, outra coisa... o número de coisas que você vai aprender estando no mercado é enorme. Tanto que eu comecei a aprender mais ainda depois que eu saí da faculdade e terminei meu curso. Eu vou dizer que os dois juntos serviram de uma base para eu começar realmente a aprender a trabalhar, sabe? Porque, ok, eles me prepararam, tanto a faculdade como o curso de especialização, eles me prepararam para que eu chegasse e eu soubesse como enfrentar as coisas. Mas para fazer, eu tive que pegar muita coisa, continuar estudando, e até hoje eu ainda pego cursos online e me especializo diariamente.
Sim.
Sabe? Porque toda hora vai surgir algum novo projeto.
Exato.
Eu tava voltando lá, certo?
Não, você pode pegar desse ponto, você é da faculdade, aí você fez a faculdade.
Isso,
e o que aconteceu de importante?
Na faculdade, ali, a parte aconteceu importante porque uma coisa que sempre me impactou muito, isso lá ainda na engenharia mecânica, que eu ficava sempre, sabe, é uma coisa que motivou até a criar a empresa, é que eu via muitas pessoas que se formavam e não atuavam. Sabe?
Eu acho que a maioria. Isso. Eu acho que a maioria em qualquer faculdade, inclusive.
A maioria.
Independente
isso, exatamente,
do curso.
Isso não é jogos, não é mecânica. Isso é qualquer curso. E eu não queria isso pra mim. Porque eu já tava ali. Eu queria sair da mecânica, né? Da engenharia mecânica. Não por não gostar, mas sim porque eu queria fazer uma coisa que eu realmente tinha amor por aquilo. Que é trabalhar com arte, trabalhar com jogos. E, na verdade, arte em geral. Porque quando eu entrei em jogos foi pra... Porque era a faculdade mais perto de arte que me interessava mais do que design de produto ou alguma coisa do tipo, sabe? Não, não, não era o que eu queria, assim. Eu queria os jogos justamente porque tinha uma arte mais voltada pra algo que eu já gostava. Então, assim, antes de me formar... Eu comecei a falar assim, eu tenho que trabalhar. Eu vou abrir mão do meu trabalho e eu tenho que trabalhar com jogos.
Uau.
Jogos, arte, alguma coisa. Eu vou dar um jeito, vai ser um salto. Foi meu momento de salto de fé. Tanto que muita gente falou pra mim assim, Douglas, não faz isso.
Abrir o certo pelo duvidoso, trocar o certo pelo duvidoso.
Exatamente, sabe, pessoal? Não faz isso, é uma área... que não vê ninguém falando direito, sabe? Mas eu falei, pô, mas eu vi evento, eu escutei o pessoal dos podcasts conversando, eu vejo meus professores falando, eu tenho que dar esse salto de fé.
Nesse momento, como é que estava a situação dos seus pais? Porque até então você citou que estava todo mundo junto para se ajudar, para se sustentar.
Uhum. Eu já tinha me separado na época,
tá.
já estava só com eles ali. E já tava mais tranquilo, assim, aí acabei aumentando a casa com eles, né, porque, tipo, eu fui morar com eles, não tinha como ficar pequeno, tinha ficado pequeno, apertada a casa, né.
Sim.
Eu tinha ajudado a aumentar a casa, então a gente tava morando junto, daí optou pelo que você comentou, né, vou morar junto pra poder cortar custos, né. Porque
mas eu quero saber o seguinte, o ato de você... dar esse salto de fé, abandonar o certo para ir atrás do duvidoso, não colocava em risco seus pais? Isso que eu queria saber.
Coloca em risco algumas coisas, mas só que eles trabalhavam na época e tinham
o
quê?
Ah, então eles voltaram a trabalhar, então.
Voltaram.
Ah, beleza, beleza.
Eles nunca foram do tipo de ficar parado, não.
Não, é porque veio a crise, às vezes é difícil recuperar da crise, a idade, não estava preparado,
isso,
e não consegue se recolocar no mercado. Então, se eles conseguiram voltar a se sustentar ali, dar certo. Ah, beleza.
Mas,
então, aliviou para você.
Voltaram, eu estava tranquilo. Mas uma outra coisa que também eu sempre tive, eu guardei um dinheiro de caixa, sabe? Trabalhando na Universidade Positiva, quando eu tinha uma boa estabilidade, né? Sempre tive um dinheiro guardado e entrando com um acordo com eles, eu acabei saindo, né, do trabalho, e eu tinha esse dinheiro que eu falei, esse dinheiro X vai ajudar eu ficar tanto tempo sem precisar trabalhar, caso dê problema.
Certo.
Então, eu saí, mas eu tinha um plano de emergência ali, né, e se tudo desse errado, eu ainda poderia voltar correndo para a indústria para fazer o que eu já sabia fazer, já estava habituado.
Você saiu no fim do curso ou logo ou um tempo depois ainda?
Não, antes de eu sair, eu terminar a faculdade, eu já estava correndo atrás disso.
Ah, tá. Uau.
Eu não esperei, porque assim que faltava já fazendo meu TCC, eu já estava pensando assim, não, eu estou fazendo meu TCC aqui, não, concluí minha faculdade e eu preciso me ingressar na indústria, né? Não posso dar tempo. Se eu desse tempo, eu poderia esfriar, desanimar. Porque eu vejo muita gente acontecendo isso. O meu maior medo era me formar e desanimar. Desanimar, procurar outras coisas. Eu vi muitas e muitas pessoas fazendo isso, sabe? Por trabalhar na faculdade, o professor sabe que você também trabalha na faculdade, você vê muitos e muitos alunos com potencial se formando e desanimando da área.
Sim.
Sabe? Perdeu o interesse. Eu amo trabalhar com isso. E eu não podia deixar isso acontecer comigo. Foi aí que eu falei, como é que eu vou entrar na indústria? Eu aceito ganhar menos, né?
Uhum.
Porque eu tô entrando numa nova profissão que eu nunca executei na vida. E eu preciso... que maneira que eu vou buscar, né? Aí eu comecei a correr atrás de todos os estúdios do Brasil. Simplesmente todos.
Do Brasil. Não é Brasil. Curitiba,
eu,
né?
Não, no Brasil. Brasil. Eu juntei uma lista ali com, tipo... Daí tinha umas 300 empresas, assim, sabe?
Sim.
Comecei a mandar currículo pra todas. E eu acordava cedo, eu passava o dia mandando e-mail. Eu tinha que entrar na indústria, sabe? Não era uma. Eu não queria ter outra opção.
Você mandava portfólio? Assim, olha o que eu sei fazer.
Eu tava montando portfólio, eu mandava explicando cada coisa, eu participei de alguns testes. Aí eles mandavam os testes, daí a gente mandava, eu esperava a resposta. E aquela coisa, né?
Uhum.
A cada 50 currículos que tu envia, uns 10 devem te responder pra
tá
talvez
bom.
Você fechar uma proposta. Sabe? Tá. Mas tá bom. É isso que eu quero dizer. É que uhum. O pessoal desanima quando vê isso, sabe? O pessoal
de fica 50 aquela, a 10 responder, tá ótimo.
10 respondidas, sabe?
É um
aí
quinto.
Aí pra fechar o quê? Você tentava fechar um projeto ali. Nem uhum. Todos fechavam. E aí que eu comecei a ingressar primeiro como freelancer. Eu tinha terminado a faculdade, eu já tava em casa, eu peguei um projetinho, aí ganhava um pouquinho ali, aí eu ainda tinha meu dinheiro, só que dinheiro é uma coisa que acaba muito rápido. É uma coisa que vai ali, que você tá em casa, você gasta com isso, gasta aquilo, você tem contas, você ajuda, você quer passear, então o dinheiro começa a descer. Após o quarto mês, assim, que não tinha conseguido muita coisa, eram pequenos freelancers, bem pequeno. Não foi. Era um trabalhinho aqui, outro ali. Tipo, não pagava as contas, sabe?
Sim,
era um dinheiro pra ajudar, me ajudava no mês, mas não pagava.
Atrasou o esgotamento financeiro, só tava adiando
isso,
o problema.
Tava adiando, aham. No quarto mês eu dei uma desanimada. Eu pensei, não vai dar. Tá difícil entrar na indústria, vou ter que buscar um outro meio. Eu até pensei em voltar a ser projetista. Aí eu entrei naquele pensamento de desanimar. Foi depois, vou aguentar um pouco mais. Só que foi nesse pouquinho mais que explodiu.
Olha só, ou seja, foi... talvez se você tivesse uma grana a menos, você teria desistido antes.
Foi aí que explodiu. Eu conheci pessoas que estavam motivadas a fazer o mercado. Eu conheci um deles, eu agradeço até hoje, que é o pessoal da Animus aqui do Curitiba mesmo. Que foi o primeiro game que eu comecei a trabalhar mesmo com eles, assim, sabe? O jogo é o Dungeon Crawler. Foi o pessoal que me incentivou. Você falou, pô, tu manda super bem, não desanima. Vem fazer alguns freelances pra gente, né? Aí, nisso, esse foi o primeiro projeto grande que eu comecei a pegar, né?
Tá.
Nisso, já chamaram mais pessoas. O pessoal da Ignite Game Studios, Bauru. Aí eles começaram, pô, a gente tem um projeto aqui, isso.
Ah, peraí, tipo, deixa eu entender. A sua estratégia... você não sabia, mas você tava plantando cenourinha lá, só que você não tava vendo, você não tava conseguindo colher.
Exatamente. Uhum.
Você esperou mais um mês, de repente começou a brotar as oportunidades que você distribuiu na época. Porque você já tinha entrado em contato com essas empresas, era isso?
Já, sim, aham. Uhum. E o da Animus foi muito rápido. Eu falei com o lead da Animus, o Andrei, e um dia, no outro, ele falou, vem aqui, vamos conversar, né? A gente tá tudo em Curitiba. E nessa conversa, ele me motivou o suficiente para que eu, sabe, entrasse de cabeça. Falar, não, vou aguentar, independente das dificuldades, eu voltei àquela coisa. Eu vou ganhar um pouquinho menos agora para poder me levantar lá na frente. E em cima disso, eu já comecei a fechar alguns outros projetos. Eu fechei com o pessoal da Master de São Paulo, fazer algumas animações para ele. E eles trabalhando sozinho. Só que você nota que agora as coisas estão crescendo, estão aumentando. Aí o que? Tava com a Ignite, tava com a Master. Aí eu arranjei um contato do Fanbytes. Só que chegou um momento que eu era um freelancer hiperatarefado e eu estava chegando, após 30 anos nas costas, eu cheguei minha primeira crise de ansiedade.
Cara, não dá conta. Nunca...
Não dá, sabe? Só que eu não tinha isso ainda, né? Aí eu falei, não, pô, é trabalho. Eu tô precisando de trabalho. Eu preciso abraçar. Rafa, eu tava trabalhando 18 horas.
Você não tinha... Porque em todos os trabalhos até então, você tinha hora pra começar e hora pra parar.
Sim, eu não tinha ainda essa ideia de como administrar isso, né?
Uhum.
E eu fui abraçando. Aí eu tive minha primeira... Aí eu tive minha crise de ansiedade quando eu aceitei um projeto com o pessoal da Uninter. Eu entrei pra ajudar eles a começar a abrir o estúdio de jogos deles lá, na parte de aulas e coisas mais. Aí eu vi que o meu horário explodiu. Nossa. Eu não aguentava aquilo. Eu tive minha primeira... Sabe quando você explode? É uma crise, sim, de ansiedade ali. E eu não sabia o que fazer, eu nunca tive crise de ansiedade, eu sou uma pessoa tranquila, sempre administrei bem minhas coisas, então eu não sabia. Eu tive aquela, uma crise de ansiedade, não aquela coisa de tipo, oh meu Deus, eu preciso resolver. Não, eu te senti falta de ar, eu perdi visão, eu quase desmaiei. Foi uma vez isso.
É muito louco, parece que você tá ficando o quê? Tipo, doente por dentro, você não sabe o que tá acontecendo, você vai morrer.
E foi instantâneo, assim. Eu lembro, eu tava indo pra resolver os trabalhos lá com eles. E ao mesmo tempo com um trabalho em casa, e eu precisava dar um jeito de executar todos os trabalhos, porque voltamos ao quê? Temos prazo. Estamos na indústria, um tipo de indústria, né? É indústria ainda, a gente tem prazos, a gente tem entregas. Então, você tem que levar com seriedade isso. Ah, pô, você trabalha com jogos, que divertido. É divertido, porque eu gosto de fazer isso. Porque, ao mesmo tempo, é difícil, sabe? Trabalhar com jogos é tão difícil, é tão complicado do que trabalhar lá na indústria projetando máquinas, sabe? O pessoal, sim, não vê às vezes essas questões, mas trabalhar com jogos é árduo. Constantemente a tecnologia tá evoluindo. Pô, semana passada, teve o anúncio da Unreal, né? Acho que foi no final de semana até.
Estamos falando de maio de 2020, para quem estiver ouvindo no futuro.
É, exatamente. Nós temos um lançamento, estamos aí com o anúncio da Unreal Engine 5 e aplicando novas tecnologias. Então nós que somos de jogos, nós temos que estar constantemente evoluindo. Sabe, a gente tem que estar constantemente estudando nova tecnologia, e isso na parte artística, programação, áudio, é tudo, sabe? E a pessoa que escreve a parte narrativa tem que estar sempre cativando o seu público, então a gente tem que estar sempre evoluindo, a gente nunca pode parar. Então tá, eu tive minha primeira, sabe, crise de ansiedade, o acúmulo de funções ali, foi aí que eu pensei assim, por que que eu tô fazendo isso, sabe? Por que que eu tô fazendo sozinho? Eu conheci pessoas, eu sempre, minha vida inteira, tive contato com gerenciar pessoas, sabe? Por que que eu tô executando todos esses trabalhos sozinhos? É ganância? Eu preciso estar ganhando todo esse dinheiro e acabando com a minha saúde?
É.
Talvez eu possa direcionar isso.
Sim.
Eu posso gerenciar pessoas. Mas peraí, eu trabalho em casa, eu vou gerar pessoas na minha casa? Um pouco incômodo. Eu busquei aprender a gerenciar pessoas de maneira remota. Que é isso que me salvou hoje em dia com a pandemia e a quarentena. Porque o pessoal que, às vezes, teve que aprender a trabalhar em casa, eu já estava treinado.
Uhum.
Eu já sabia trabalhar em casa. Caraca. Aí, eu pedi para... Cheguei pro pessoal da Uninter, o pessoal excelente, meu time atendeu super bem. Cheguei pra eles, olha, não dá para trabalhar com vocês mais, porque eu não aguento. Eu não aguento estar vindo aqui, trabalhando com vocês.
Ah, era presencial o trabalho com eles?
Era, né? Era pessoa jurídica, né? Então eu tinha que estar lá e voltar para casa. Então eram coisas que não cabia mais. Sim. Foi uma pena, né? Tanto que eu conheci pessoas excelentes lá, que hoje em dia eu converso ainda. E aí eu voltei para casa. Naquele mesmo dia eu não fui, né? Retornei para casa. Eu passei pra papelaria, comprei um daqueles quadros branco bem grande assim. Coloquei na minha parede e falei, tá na hora de eu gerenciar, criar minha empresa e começar a gerenciar o negócio e chamar artistas pra trabalharem comigo. Eu tenho que dar um jeito de espalhar isso. Foi aí que eu pensei, pô, na faculdade eu fiz o quê? Conheci pessoas, sabe? Uma faculdade, não só aprender, mas você também é você se conectar com mais pessoas, né?
Verdade.
E eu comecei a buscar uma maneira de trazer meus colegas da faculdade que estavam o quê? Parados. Eles não estavam conseguindo arranjar emprego na área, eles não conseguiam, tipo, eles estavam em casa, muitos deles. E eu comecei a trazer aos poucos alguns colegas, eu tenho esse freelance, tanto você trabalha, tanto por cento é meu. Isso começa a gerenciar uma equipe. E eu comecei a expandir em cima disso. Teve pessoas que entraram, não deu certo, saíram, mas todos aprendendo a trabalhar como o quê? Como pessoa jurídica. Eu creio que daí, montando a empresa, eu comecei a poder ajudar a alavancar outras pessoas, sabe?
Que legal.
E coisas que, tipo, muitas vezes eu fiz, tive que correr atrás sozinho, né? Mas eu pensei que eu vi quão difícil foi, sabe? Pô, se acordar cedo ali e passar teu dia na frente do teu portal de e-mail, mandando e-mail, é algo que pesa, te cansa psicologicamente, sabe? Isso passar, esperar um mês, dois meses. Então, eu tava o quê? Batendo na porta da pessoa e falando, eu tenho um trabalho pra você. Era isso que eu tava querendo fazer com os artistas, trazer esses artistas pra mim, sabe? Principalmente meus amigos de faculdade, né? Tem o Glauco, que trabalha pra mim, faz alguns trabalhos pra mim. O Cássio executa alguns trabalhos pra mim. Todos acompanham a faculdade. A Isabela, uma grande companheira de trabalho hoje em dia, ela mexe com toda a parte de design, marketing. E são pessoas que eu comecei a conectar nesse mundo, trazer pra dentro, sabe? Porque, às vezes, o que acontece muito no nosso mercado de jogos, assim, é que tá muito espalhado. A gente tem pessoas excelentes trabalhando, só que todo mundo num canto. A partir do momento que você consegue trazer isso para perto, você vê que projetos grandes podem estar acontecendo. E é no meio disso tudo que eu comecei a conectar com pessoas em eventos, né? Junto com o pessoal da Animus, eu fui o quê? Eu fui pra BGS, Brasil Game Show, para apresentar o jogo lá. Nós fomos pro Big. E foi nesses eventos que nós conhecemos o pessoal da Game Escola. O pessoal da Game Escola aqui de Curitiba também. A gente fechou algumas parcerias juntos e eu comecei a dar aula lá. Foi aí que a gente vê que tudo acaba se conectando. E aí eu comecei a notar que eu poderia executar uma outra parte das coisas que eu gosto de fazer, que é conectar pessoas, sabe? Tá ensinando e tá conectando pessoas. Então eu apresentei o pessoal da Game Escola, o pessoal da Animus, aí eu juntei o pessoal da Ignite lá quando eu comecei, que foi o pessoal que me deu muito suporte quando eu tava começando a executar a arte sozinho. E conectei o pessoal da Animus com a Ignite. E com tudo isso, agora a Isabela tem conexão com o pessoal da Game Escola, da Animus, tem conexão com o Emanuel. O Emanuel, ele tá junto no meio dessas conexões. E você vê que você pode trazer todas as pessoas juntos, e é isso que faz a minha empresa crescer hoje. Por quê? Porque a gente forma alunos, a gente ajuda esses alunos a entrarem no mercado, e eu não quero que eles fiquem presos comigo, essas pessoas. Eu quero que eles possam dar um outro passo e estar numa indústria maior ainda, sabe? E tudo isso para potencializar não só o mercado brasileiro, como o mercado de Curitiba, que eu acho que é um mercado que a gente pode fazer ele se tornar muito grande aqui, sabe? Então, é meio que mais ou menos essa história quando eu comecei a inventar jogos. E tudo aquilo que eu aprendi lá atrás, lá quando eu estava entregando compras, eu não sabia ainda comunicar pessoas, fazer um network para eu poder pegar um curso numa escola que seja mais cômodo para mim. Você tá batalhando todo dia. São coisas que eu trago pra hoje, sabe? São coisas que não ficaram lá atrás. São aprendizados que a gente admira hoje, né? Que a gente ralou aquilo. Na época, eu com certeza não admirava isso, né? Porque, querendo ou não, era um moleque, tava entregando compra e suando todo dia ali. E hoje a gente vê isso de uma maneira diferente.
Caraca, eu prevejo pessoas querendo te enviar currículo pra poder trabalhar na área, hein?
Olha, eu sempre aceito, sabe? Eu sempre aceito o pessoal. Não só isso, como eu comecei a palestrar também com o pessoal, eu fui convidado para o Unhide Conference, né, em São Paulo, para palestrar sobre arte, sobre o trabalho, eu conversei com o pessoal, e são coisas que, tipo, eu sempre faço de bom grado, que nem a questão do Rafa ter me convidado para o podcast, que eu fiquei super feliz, porque eu já acompanho os podcasts do Rafael há bastante tempo, né, o RPG Next e tudo mais, sempre tô lá ao vivo com o pessoal lá, vendo as lives. Estão sentindo falta também. E tudo isso é o que tá me ajudando agora na quarentena, sabe? Porque as pessoas que fazem os trabalhos comigo ainda têm um dinheiro, sabe? Eu ainda consigo buscar mais clientes e trazer esses trabalhos para elas, sabe? Coisas que a gente vê, às vezes, tem o pessoal fechando e coisas do tipo. É bem preocupante, né? A gente tem, que nem tudo mais. Eu fiz as palestras para o Acom, pedindo o pessoal sempre ficar em casa por causa das doenças e tudo mais. Mas eu entendo como é preocupante para as pessoas que têm que trazer um sustento dentro de casa. E a minha empresa hoje, eu consigo estar possibilitando o pessoal devido a tudo isso que eu ralei em cima disso, né?
Caraca.
Acho que é mais ou menos isso.
Agora, mais uma outra dúvida. Você, pergunte, hoje, então, com esse seu negócio, você se afastou da função que você tinha de artista, porque você teve que gerenciar mais, ou você ainda faz um trabalho ou outro nessa área, ou está totalmente focado nisso?
Que excelente pergunta, Rafa. Porque eu estava tendo um debate sobre isso há 2 semanas atrás com o professor Cláudio, né?
Uhum.
Foi um professor na faculdade, e hoje em dia é um grande amigo meu, a gente mantém contato porque a gente compartilha arte, a gente conversa sobre questões de impressão 3D, ambos compramos impressoras, então a gente tem uma parceria bem legal. Sobre a questão de eu sou artista, eu sou professor, eu sou empresário, e não é muito ainda, não, porque uma das coisas que eu aprendi é gerenciar meu tempo, né? E eu ainda jogo videogame, dá tempo ainda. Eu aprendi a gerenciar as coisas, entre eu ser só artista, só empresário, eu tive que aprender a equilibrar isso, sabe?
Sim.
Por quê? Porque eu poderia muito bem voltar alguns passos atrás e pegar trabalho só para eu executar meus trabalhos de arte. Mas aí eu não estaria mais ajudando as pessoas que eu estou ajudando agora. Porque uma coisa que eu quero, assim como parte da empresa, é estar ajudando mais pessoas. Então eu tenho me focado um pouco mais em ser empresário. Tenho ainda feito... Eu não pego o trabalho e só dou para as pessoas. Eu ainda executo. Eu gosto de fazer o que eu faço. Mas eu tenho que, ao mesmo tempo, gerenciar. Claro, não faço mais tudo. A parte de marketing, eu contratei pessoas para fazerem marketing, porque é uma parte que eu não domino. Eu sei que teria que voltar a estudar essas questões para poder dominar. Não é uma coisa que eu quero fazer. Então, eu faço o quê? Hoje em dia, eu prefiro contratar uma pessoa que vai fazer marketing para mim. Que ela vai fazer o quê? Ela vai correr atrás de redes sociais, postagem e esse tipo de coisa. Se eu fosse fazer mais isso, com certeza eu ia ter uma nova crise de ansiedade, porque é um outro mercado, sabe? É a parte de finanças, eu tenho contador na empresa, eu não vou ficar fazendo a parte de contabilidade, eu poderia fazer, sim, mas aí entra novamente a questão de se cansar. Então, ao mesmo tempo que eu aprendi que eu tenho que gerenciar a minha equipe, eu sei que tem funções que não cabem em mim, que eu devo confiar em pessoas. Isso, a parte de, por exemplo, a marketing e a contabilidade, são coisas que eu confio em pessoas que elas vão estar executando esse trabalho. Se eu não confiar nelas, então aí eu vou acabar não sabendo gerenciar meu negócio. Eu não deveria nem ter contratado elas se eu não confio no trabalho delas, né? Uma coisa que eu converso com clientes, coisas assim, é aquela coisa, você contratou o serviço da minha empresa, o meu serviço, e eu vou te garantir qualidade. Se você não contratasse, significa que você mesmo faria. Como se contratar, você tem que confiar no meu trabalho, tem que confiar na minha opinião crítica em cima daquilo. É isso, você ser uma empresa, você se impor ali como uma empresa e demonstrar que você leva a sério o seu trabalho, né?
Sim. Cara, que legal. Quanta coisa, assim, uma parte da história eu sabia, mas grande parte depois que você terminou o curso eu já não sabia mais. Ainda mais essa parte de empreender e fazer, trabalhar com projeto, esse tipo de coisa. Achei muito legal. Pô, fiquei bastante contente em saber que você está nativa, inclusive nesse momento de isolamento físico, não sendo prejudicado, né? Imagina se você estivesse ainda trabalhando em laboratório, dependendo de maquinário, na parte mecânica, e aí você, nesse momento, estaria realmente não podendo exercer o seu trabalho, como muitos não estão podendo.
Muitos estão, mas...
Isso ninguém poderia prever, né? Nem você.
Não, não tem... Isso é aquelas coisas que acontecem na vida que a gente não sabe como acontece, né?
Cara...
E no meio disso tudo... Como posso dizer para você? A gente teve algumas questões de a indústria ter que se readaptar. Teve algumas baixas, sem dúvida, né? Mesmo para o mercado de trabalhar em casa. Tem cliente que se assusta mais, decide segurar mais dinheiro, coisa assim. Mas foi uma coisa que aconteceu no começo, assim. Por já estar habituado a trabalhar remoto, eu estou ajudando outros clientes meus a aprenderem a trabalhar também remoto, sabe? Tipo, vai administrar uma equipe... nós estávamos conversando um pouco mais cedo sobre pessoas que, para nós, é comum conversar online, assim, né? Tá, temos headset, Discord, isso aqui, mas tem pessoas que, sabe, ainda tem uma aversão a isso. E a gente vê isso sempre na tecnologia, né? Nós tivemos a questão de celular mesmo, né? Quantas pessoas que até migrar para o celular é difícil. E a mesma coisa acontece isso da questão de trabalhar remoto. Eu vejo aí no mercado acontecendo de muitas pessoas verem que elas podem trabalhar remotamente, sabe? Você não precisa, porque querendo ou não, uma das coisas que aconteceu comigo na Uninter, quando eu trabalhava no centro. Querendo ou não, daqui pro centro, eu moro na região da cidade industrial, de Curitiba, são pelo menos meia hora, se pega um trânsito, vira uma hora.
Sim.
Uma hora de ida, uma hora de volta, são 2 horas do seu dia. Você pensa, 2 horas, né? 2 horas não dá nada. Pô, aumenta isso na tua semana, sabe? Se aumentando ali, já se vira 14 horas, né?
São aquelas 10 não. horas que eu falei por semana, isso, que em 18 exatamente. Anos você se torna um baita profissional de alguma coisa.
Exatamente, sabe? É bem isso mesmo. As pessoas verem que às vezes com uma chamada de vídeo de 10 minutos, você resolve que você, sei lá, uma reunião que o pessoal fica se olhando ali, não resolve nada, e às vezes uma chamada de vídeo em 10 minutos você resolveu.
Você então, gasta vejo... uma hora para ir, aí você gasta uma hora conversando que poderia ter gasto 10 minutos e depois uma hora para voltar. 3 horas de uma coisa que exatamente. Poderia ter resolvido em 10 ou 30 minutos. Né?
E você começa a aumentar isso, sabe? Que nem, tipo, o pessoal ali, ó, você trabalha de segunda a sexta, né? Então, 10 horas por dia, por semana que você gasta de transporte, seja de carro, seja de ônibus. Ambos são, você vai gastar mais ou menos esse tempo. Né? Querendo ou não, entra no carro, liga o carro, você... trajeto, você tem que se arrumar para você sair. É. E tudo isso, se você somar, você vai gastar no mínimo 10 horas de trajeto. Isso eu digo para você com certeza. Você pega no mês, são 40 horas.
Pois é.
Pensou o que você pode fazer com 40 horas?
É uma semana, é uma semana de trabalho.
É uma semana de trabalho. Então você ganha uma semana por estar já trabalhando de maneira remota, sabe? Isso, claro. O pessoal fala, pô, então vou tudo trabalhar remoto, né? Que lindo isso. Não. Existe uma disciplina muito grande para você estar trabalhando de maneira remota. Você tem que ter horário para fazer as coisas. Você tem que se organizar. Coisas que eu não sabia no começo. Eu aprendi com o decorrer, né? Você tem que ter, que nem o meu quadro. Meu quadro ali é o meu grande amigo, né? Eu coloco meus afazeres do dia, da semana, organizo os horários, porque senão você relaxa também. Então, se o pessoal se prepara para estar trabalhando em casa, é extremamente interessante que primeiro ele aprenda a se organizar muito bem. O sedentarismo, hoje em dia, a gente vê que o pessoal fica ali no sedentário, como eu disse, deixar para depois, né? Procrastinar, qual a palavra você quiser utilizar ali em cima disso. Isso aí é uma das coisas que mais atrapalha o pessoal nas atividades em casa, assim. Então, eu sempre digo pro pessoal, você quer trabalhar em casa? Primeira coisa, aprenda a se organizar, se policiar. Claro, sem exageros, né? Sem se cobrar que vai trabalhar mais 18 horas no seu dia. Não faça isso. Isso faz extremamente mal pra saúde. Mas se policiar ali que vai trabalhar, vou trabalhar 8 horas no meu dia hoje? Vou. De que horas a que horas? Trabalhar das 8 ao meio-dia, vou parar pra almoçar e vou trabalhar depois da 1 às 18, às 5 horas da tarde. Sente, faça o horário. Não deixe que outras coisas te atrapalhem ali. Dá vontade. Pô, eu gosto de jogar videogame. Eu gosto de assistir série. Você acha que não, a gente não sente aquela vontade? Pô, bem que podia estar jogando aquele game, né? Mas depois, né? Depois vem a cobrança em cima, né? É aí que você aprende a gerenciar a empresa e a lidar com as situações.
Caraca, Douglas, quantas dicas. Eu tinha até uma parte aqui só para pedir dica para você, mas já deu tantas que não vou nem pedir mais.
O que quiser pedir, a gente tá. Hoje tá.
Caramba.
Aproveita.
Não, quem quiser entrar em contato então com o Douglas e fazer um pedido específico de uma dica, como é que faz para entrar em contato com você, Douglas?
Tem o e-mail da empresa, né? Que pode ficar à vontade para mandar também. É Arts Mushroom. A-R-T-S, de artes, né? Uhum. Mushroom de cogumelo. M-U-S-H-R-O-O-M @gmail.com.
N de navio.
M.
M de Maria. Macaco. Mushroom com M no final.
Mushroom, isso.
Perfeito. É isso? Contato seu
esse?
Redes sociais, site.
Redes sociais, uh-huh.
É, manda tudo.
O site também entra ali no artsmushroom.com, né? A gente tem o domínio, certinho, bonitinho. É, se quiserem encontrar redes sociais, é só procurar com Douglas L. Coelho. Meu nome é bem simples de encontrar em qualquer rede social. Se você digitar no Google Douglas L. Coelho, você me acha. É extremamente simples. E por aí, todos os lugares, onde for, eu respondo. Não tenho nenhum tipo de... Ah, você conversou comigo pelo Instagram, eu não vou te responder lá, porque eu respondo no lugar. Não. Ainda mais se for pra conversar sobre arte, sobre o mercado, que eu comentei. Eu amo o mercado de jogos, eu quero ver esse mercado crescendo em Curitiba, no Brasil. Eu quero ver mais pessoas, mais amigos entrando na área. Então, se vocês quiserem mandar alguma mensagem, sinto-se livres.
Maravilha, Douglas. Cara, falamos bastante, mas eu acho que foi. O tempo, para quem for ouvir, vai passar voando, porque foi de um conteúdo muito legal, agregou bastante. Eu acho que também obrigado. Vai inspirar a galera que ouvir a sua história. Então, muito obrigado. Valeu mesmo.
Eu te agradeço.
Espero que dê tudo certo e espero poder falar com você mais vezes, diretamente ou indiretamente, né? Porque,
sim,
afinal de contas, eu tô na faculdade ainda lecionando para os alunos de jogos. eventualmente alguns deles vão acabar, imagino eu, passando pela sua mão.
Assim espero. Sempre que quando voltarmos para ao mais normal possível também, estou disposto a aparecer na faculdade lá.
Os alunos novos já estão praticando o trabalho à distância com as aulas síncronas remotas, então já estão ficando preparados para essa situação nova. Beleza, tá, Douglas. Certo. Cara, obrigado mais uma vez, um abração e sucesso para você.
Um abraço, Rafa.
Tchau, tchau.
Obrigado.
Você
também, tchau.
Esse programa foi oferecido pela Universidade Positivo. Para conhecer mais, acesse up.edu.br. E se você quiser enviar um comentário ou feedback sobre o programa, basta escrever para rafael.luiz.z@up.edu.br.